Você não vai ter que aumentar a minha voz, né?
Não, sua voz nunca tem que aumentar.
Ah, mas no último teve que ela tava morrendo.
Ai, que horror, não tava morrendo.
Já a sua, né, Erika?
Eu sou uma pessoa que eu sou muito calma. Eu falo baixo.
Vocês repararam, mas a gente já começou o podcast, eu queria avisar vocês.
Aê!
Ah, então já que começou, eu acho que seria muito digno virar e falar assim, eu já sabia.
A Erika esperou a semana inteira pra falar isso.
A vida dela inteira ela esperou pra falar isso, né, Erika?
E eu nunca vi nenhum Confidential. Bum!
Bum! Mas no Confidential eles não mostram nada demais, eles mostram como foi feita a fotografia, como
mas
foi
feita... Mas eu nunca vi Sarah Jane. E eu nem terminei a segunda temporada com o Tennant.
Nem eu, bum! Meu Deus. A Erika, obviamente, está se referindo a um... O que foi isso? Foi... Como é que a gente pode chamar isso que a Erika fez? Ela sambou na cara da sociedade, né?
Ela previu a melodia, né?
Ela previu a melodia de Doctor Who. Fãs do mundo todo estão com ódio dela. Porque as pessoas assistiram 80 temporadas, assistiram 50 milhões de Confidential, buscaram teorias, leram HQs e
audiobooks,
ouviram podcasts internacionais, fizeram mesa branca com o espírito do Mofar, e aí...
Nossa, como assim ele tá vivo?
É, da mãe dele.
Ai, mas roubaram o espírito dele, né? E outra, digo mais, teve gente... que convocou até a Sarah Jane, que morreu recentemente, pra contar o que acontecia e não acertou, e a Erika acertou. Bum pra vocês.
Muito bem, viu, Erika? Clap, 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 clap.
Muito obrigada.
Eu acho que a gente podia começar a ler os comentários, na verdade eu, né? Porque o primeiro comentário é sempre meu, então vamos lá. Comentário da Patrícia Catarini. Aí ela diz, Léo, olha só que choque isso. Chocante, olha.
Não me chocou.
Não te chocou? Eu assisto Make It or Break It. Bum!
Viu? Família Miobi apareceu, eu convoquei.
Viu? Pois é. Essa parada de bum vicia, sabe? Verdade, Patrícia, não tem noção. Toda hora eu tô conversando com as pessoas, eu boto um bum assim, imaginário na minha conversa, tá? Aí ela diz assim, ainda, agora qualquer coisinha que soa bombástica pra mim, eu solto um bum e as pessoas me olham como se eu fosse louca. Finale de Glee foi uma coisa lastimável. Modern Family não chegou aos pés da finale da primeira temporada, o que foi uma decepção. E a Jay Berger, meu Deus, morri com o Max, fiquei totalmente... Mas como a Cami disse na review, tava na nossa cara e a gente não queria ver. Podcast, como sempre, excelente. Beijo.
Vamos lá, sou eu. Thaís Rocha. Será que é parente da Cristina Rocha? Beijo pro pessoal do Caso de Família. Então, galera, esse podcast também foi melhor que a finale de Modern Family. Também, né? Se fosse pior, bug pra gente.
É, não dava.
Essa falsiza me deu uma boa desanimada em séries assim como vocês. Abandonei mais da metade pela qualidade das estrelas. Tudo indica que vamos ter tempo para a vida social, né? Que terror. Ai, peraí. É, foi uma questão importante. A gente vai ter vida social?
Ai, eu espero que não.
Nem eu.
Preciso dar uma força para o Léo com Make It or Break It. A série é daquele tipo que é tão ruim que dá a volta, deu uma caidinha de leve no meio da temporada com a série da protagonista, mas depois ficou aquele glamour trash de novo e o final no Rio só vem curar isso. Game of Thrones está numa crescente, tá certo que podia ter começado no ritmo que está, mas é bom, vai sempre melhorando. Acho que 10 episódios é muito pouco, tomara que a segunda temporada tenha mais. Doctor Who, perceberam? A Erika sempre leva a patada quando diz uma teoria maluca dela, mas acertou que a River Song era a filha da Amy Pond. Bum! Beijo pra vocês, até o próximo. Viu? Obrigada, Thaís. Você, viu? Reconhece a minha supremacia sobre Doctor Who.
Supremacia Reborn, né? Então, próximo comentário do Eduardo Veríssimo. Adorei o podcast. Mesmo não acompanhando todas essas séries, me divirto com vocês comentando os plots e polemizando tudo. Semana passada tive que fazer uma viagem longa e chata. Como não consigo dormir em viagens, vocês foram minha companhia. Agradecido. Queria que vocês também comentassem séries que foram prejudicadas por temporadas ruins, tipo Desperate Housewives, que depois de cair muito, conseguiu produzir a deliciosa e crocante sétima temporada.
crocante.
The Big Bang Theory é outro que merece redenção depois de colocar as meninas no elenco fixo, deixando de explorar tanto o Sheldon.
Não,
tá em tema, né, Camis? Pra gente não colocar, né, séries com temporadas ruins, tipo Fringe, primeira temporada.
Se for pra gente poder falar da virada de Fringe, eu topo.
Uma pena, não vamos poder falar de Nikita.
Porque sempre foi bom, né, Eric?
Claro.
E a Eduardo termina com: enfim, é isso. Parabenizar pelo aniversário do cast. Então, bem lembrava. Esperar pelos próximos. Summer Season vem aí, triste. Mas vamos enfrentar essa barra juntos.
Bum.
O SEA Cast faz aniversário em 20 de setembro. Não é agora.
É, então.
É por isso que o Léo não lembrava.
Mas eu não lembraria na época também, eu.
É, o Léo é uma criatura assim, né? Que ele tem tanto amor pelo site, pelo podcast, que ele não sabe uma data.
Não lembro nem do meu aniversário.
Olha, e esse comentário é tipo uma volta, um retorno. É uma pessoa que comenta sempre. Comentário do Wilken. E aí, tá sempre José polemizando. O Wilken, é, o José Wilken, né? Que sempre polemizando lá no SCast. Gente, na boa, Make It or Break It nem merece ter gente assistindo. Falo mesmo. Vamos assistir Nikita.
Aê.
Só uma coisa mesmo se comentar: a finale de Privada foi melhor que a de Grey. The Hard Times foi pra baixo. E, gente, essa temporada de Fringe vai ser algo. Oh my God. Porque o Peter, na verdade, é um anão. Bum.
Olha, eu só quero dizer pro Wilken que a família Miyobi vai sambar na cova dele.
Não, e outra coisa, né? Eu quero saber o que aconteceu de plot maravilhoso no final de Prática Privada, que não seja estupro nem a mãe da protagonista se assumindo lésbica, que superou Grey's Anatomy. Apesar que superar Grey's Anatomy...
É, superar a Grey? Não tá até Modern Family.
Olha, eu acho que vocês estão assim, falando bobagem. Grey fez uma finale madura, tá?
Ah, não precisa claro de plots explosivos pra poder se manter.
Não precisa de plots, né? Who needs plots?
Raul Ribeiro. Ó, pode ser no parente. Eu rio muito com essa caixa de leitura, comentários feitos pela Erika, é a melhor parte. Ponto vírgula D, maiúsculo. O que era isso?
É tipo uma risada, né?
Nossa, eu achei que você tava tendo um ataque epilético.
É tipo chua, chua, chua.
Eu sofri. Sofrendo essas semanas acompanhando a RJ Bagger, mas não quero mais isso pra minha vida. Nossa, como cancelaram Night States e ainda mataram a Shoshana. Eu tô meio viciada em transtorno de dissociação de identidade. Tem algum filme legal sobre o assunto? Acho que minha professora de português sofre disso. Game of Thrones samba na cara da concorrência. Dois da Gronete, venha aquecer meus ovos.
Gente, como é que é? Olha a frase desse garoto. Raul disse: Dani Dragonete, vem aquecer meus ovos.
É, Brasil, Game of
Thrones. A Erika não leu direito, vocês perderam essa poesia. Olha.
E aí, vocês conhecem filmes com transtorno de dissociação de identidade?
Não.
Nem eu.
Qualquer filme de George Lucas tem, porque ele deve sofrer disso. Porque num Darth Vader é evil e no outro Darth Vader é um garoto mimado que não tem coerência nenhuma.
Eu acho que você pode ver qualquer filme do Jim Carrey que com certeza...
Me, Myself and I.
Né?
Será que serve?
Me, Myself and Irene, né?
E na Irene. Um lixo de filme, mas vê lá se você gosta de vários. Se você aguenta vários.
Porra, Piratas do Caribe 3, vários Johnny Depp.
É.
Ó, uhum. E comentário que eu vou ler é da Priscila Santana, curto, direto, sucinto, e é um dos melhores, que é Família Make It or Break It, com muito orgulho.
Gente, as pessoas.
Eu falei que a família Miyobi ia gritar na cara da sociedade.
Ô, Léo, lê direito o negócio, não foi nada rá. Foi kkkk.
Ah, porque é tipo várias mesinhas.
É, verdade. Uma mesinha virada ao contrário, né?
Exatamente.
Sim, vamos lá. Comentário do Thiago Rodrigues, que não é parente do Arthur, Hector Rodrigues, eu
será
acho.
Será que não?
Será? Bum. Parabéns, gente. Podcast realmente muito bom. Ou melhor, bum. Tenho que dizer que desde que eu comecei a ouvir o SCast, ouço o Léo falando de Make It or Break It e sempre senti vontade de assistir. Mas depois dessa descrição da finale, vou começar a minha maratona agora! Tô esperando ansioso pelo próximo. Abraço, galera! PS, como assim, Erika, Manaus é outro país? É tão pertinho, você iria adorar. Hashtag not.
Manaus, tchu.
E aí, Erika, quer ir pra Manaus?
Não.
É.
Pedro Lau, podcast muito bom. A única coisa que eu vou sentir falta quando o elenco de Glee mudar vai ser a Rita Morris. Rimon. A melhor personagem da série é Brittany. Falando em Glee, é uma É uma grande pena que não liberaram o Kit Gay, que é uma superprodução internacional feita pela BBC Family em parceria com a CW. OBS, sou eu o único que, quando vejo a abertura de Game of Thrones, me lembro do Castelo Rá-Tim-Bum.
Ah, eu lembro de Globo, hein? São zonas na veia.
Eu lembro daquela Portelinha, assim, né? Da favela da Portelinha, que ia mostrando lixo.
É verdade. Qual é o nome dessa novela? Tinha...
Favela da Portelinha.
Tinha Favelinha? Qual era o nome?
Senhora do Destino, pode ser? Não,
não era. Não, não era.
Era uma com Antônio Fagundes, não era?
Era. É. Ele era um traficante. Senhora do Destino era com a Nazari, Eric. Como você esquece?
Era com a Nazari, não é. Essa do Antônio Fagundes era... Ah, sei lá, não importa, a gente não vê novela, a gente vê essa série.
É, como a gente tá falando sério, eu vou ler o comentário da Renata, que retorna aqui, né, depois da leitura polêmica semana passada, diz o seguinte: a próxima temporada de Glee tem que ser sobre aceitação também, aceitação que a série é ruim. Gente, eu assisto Cougar Town também, minha dose semanal de vinho, uma delícia, vinho de caixa, né, vagabundo. Tá bom. Ótimo essa cast, até o próximo. PS sobre os comentários. A Renata não quer que a última coisa que ela escute na vida seja o nome da Nikita. PS2, esqueci de dizer que a Camis lendo meu comentário foi um luxo. E deixar claro que não tô nessa de pagar meia no shopping com a Erika, porque eu tô satisfeito com os meus 50%. Bum na cara do Mac.
A Renata desafiando a sociedade McDonaldica, né?
Foi.
Comentário do Fabrício Guadelli, ou Guadeli, mas eu acho que é Guadelli. Miolbi, é muito bom. Coloquei dia esse fim de semana. Coloquei o episódio 2 do 11 na hora do almoço e só parei quando terminou a temporada. Não parei nem pra fazer xixi, ok. Queria que a Erika assistisse um episódio e comentasse, seria um presente pra mim.
Ah, e aí, Erika? Assiste a finale no Real pra gente fazer um...
Ah, eu acho que de repente eu assisto, porque eu não preciso nem ter legenda, né? Porque eles
falam perfeitamente. Falam espanhol. Ó, oh, deixa eu avisar que a temporada tem 20, então ele assistiu, tipo, 10 episódios num dia.
Toda vez que alguém vê muitos episódios, agora eu lembro de meia no cinema, culpa da Renata.
Você vai conhecer com o Fabrício pro cinema aí, pra pagar meia?
Não sei, eu tenho que ver Miobi antes. Bruno Marinho de Santos. Putz, amo vocês demais. Não sei dizer que... Oi?
Gente, peraí, o Bruno, deixa eu falar, o Bruno, ele é tipo um relações públicas da SCCast, ele fica pensando loucamente com nossos, né, nossos nomes, assim, e elogiando e indicando pros colegas. Bruno, obrigada, viu? Tipo, S2 pra você.
S2. Não sei nem dizer o que mais gostei, só quero deixar a menção honrosa para o seriado que é o mais tosco que dê certo nos últimos tempos, 3%, quero muito que dê certo. Come on, arroba, global, vírgula, hashtag, save 3%, save the world, ponto. Funcionou uma vez, porque não funcionaria a segunda vez? Abração. Tenho uma sugestão, que então essa é a cast todos os dias, fique com Deus.
E aí?
Jesus, essa é a cast todos os dias.
Eu respondi lá, eu falei que topo, porque eu não edito.
É, eu sei que você topa. Ô, Léo... Eu acho que a gente devia fazer... O que você acha? Em vez de a gente fazer podcast, a gente faz a rádio seriador.
Eu acho, a gente fica lá entrevistando a galera do São Paulo, igual a Lei Barbieri.
Isso. E
sem edição.
Que é já mais ou menos o que a gente faz aqui, né? E é isso, a gente fica lá tocando músicas, né, Léo? E falando o que a gente bem entender durante 24 horas.
E eu acho que sabe o que tinha que ser legal? O Johnny Depp ser o símbolo da nossa rádio pirata.
Não.
Então, né? Não, pirata você sabe qual é o único que eu aceito, né, Erika?
Ah, tá. Aí... É onde pode ficar do ladinho dele.
Último comentário é da Mariana Garcia, que tava sumida, e diz: depois de séculos sem conseguir escutar essa cast, odeio a falta de tempo, eu escuto justamente quando estão falando de Miobi, adoro, família, make it or break it. Amei a descrição do Léo da cena, foi exatamente da maneira contada, extremamente divertida, cheia de boom. Também não sei se o problema é comigo, mas achei a maioria das season finais dessa temporada muito chatas e sem graça. E depois de ver os trailers da nova série, desanimei ainda mais. O essa cast, como sempre, foi muito bom. Beijocas. Sempre bom, né, gente, quando as pessoas voltam. E ainda mais defender a família Miobi, né? Agora, pergunto pra vocês. Quantos comentários foram sobre a família Miobi? Quase todos.
Teve bastante.
Tá certo que eu editei, né? Peguei só o que falava da família Miobi, né?
Mas peraí, a gente teve bastante comentário, mas pelo menos metade falava de Make Sure Bake. Eu tô aqui pra testar.
Tá, mas 80%. Quando eu falo de Nikita, tipo 80%, 90% fala de Nikita.
Mas Erika, Nikita é de J.J. Abrams, no Make Sure Bake tem que grande nome, né? Pra...
Ah, tá, isso é verdade.
Bienvenido a Rio. Então, gente, nesse clima tão bonito, assim, de ginástica olímpica, eu acho que a gente devia dar um switch duplo carpado e começar o nosso papo.
Hoje é um episódio filler aqui dessa casa.
Filler!
A gente tá todo mundo vestido de galinha e não vai acontecer nada.
Então tchau, gente. A gente se vê lá no podcast.
Eu já sabia. Vou embora sambando.
Podcast especial do Sapinho começando hoje. Vamos falar da emissora de TV mais amada dos Estados Unidos. E além da Camis e da Erika, temos aqui nosso convidado que é da idade, né, que essa emissora centra, Vitor Poroca.
Oi, gente, tudo bem?
Tava com saudade, Poroca, dessa cast?
Claro.
Saiba que o ExtraCast não estava com saudade de você.
Que absurdo.
Mentira, olha, todo mundo tá com saudade de mim, né? Minha pessoa.
Cada dia chegam 200 comentários pedindo, chama o Poroca.
O site até sai do ar, de tantos comentários.
Bom, gente, poroquices à parte. Hoje vamos falar da DWB, a criadora da CW, a mãe da CW, né? Porque tem a mãe e o pai. Um dia, gente, surgiu uma emissora que usava um sapo, né? Como mascote oficial, que é o Michigan J-Frog.
Era o Crazy Frog
dos tempos WB. E aí, Camis, você não sabe, o sapinho que anunciava as lindas vinhetas do Fresh from the Frog lançou a WB, que é a primeira emissora de TV aberta voltada para os jovens. E você sabe, Camis, que os primeiros seriados da WB eram só comédias, sitcoms.
É, na verdade, Léo, era um canal de humor negro, né? Porque...
Era, né? Uma piada boa. Olha só, primeiras séries da grade da WB foram The Wayans Bros, com os nossos amados irmãos Wayans, né? Que nossa, as branquelas.
É, e aquela maravilha, né? Do spin-off, não sei o que, ela com a patroa. Zoando com a patroa.
Zoando com a patroa, Érica.
Eu, a patroa e as crianças.
Nossa,
eu vi todos.
Eu fui assistir um vídeo desses Wayans Bros aí pra lembrar, né? E aí eu vi a primeira cena do piloto, né? E aí, assim, os dois estão loucamente brigando por um pedaço de pizza. E aí um deles espirra na pizza pra ficar com a pizza. Uma coisa assim, né?
Oh, meu Deus.
Que delícia.
E aí passa pra uma cena em que eles estão na rua ajudando uma velhinha a atravessar a rua. E a velhinha atravessa a rua e um ônibus atropela a velha e voa um corpo que é um boneco de pano. E a velha cai sentada num banco de praça, dando um sorriso assim.
Mas isso do ônibus é tendência, porque JJ copiou depois loucamente, né?
Não, e Shonda também copiou, né? Viu, Marley?
E, gente, as outras séries têm The Parenthood. Não é a Parenthood de hoje em dia.
Ai, que bom que não era, né?
De uma família também, que é bem sem graça.
Uhum. E vem de um filme chatíssimo, né? Que é com Steve Martin e com Leonardo DiCaprio, se eu não me engano.
Tem a antiaderente Sister Sister, né? Que no Brasil é Irmão Quadrado. Que
adorava, gente.
As irmãs Tia e Tamara. Gente, eu assisti essa série. Medo.
Ai, ela fizeram aquele filme, não é? Bewitched.
Ótimo. E tem também uma chamada Unhappily Ever After, nessa onda de, né, contos de fadas.
Essa Unhappily Ever After, ela não é meio tipo uma cópia do Al Bundy?
Mais ou menos, né?
Não completamente, porque tem um bichinho falante.
Não, isso dá toda a diferença.
Originalidade que a série pede, né?
E outra pérola muito boa é Brotherly Love, né? Que é com Joey Lawrence, de Melissa and Joey, Matthew Lawrence, de Sabe-se lá o quê, esse menino fez tudo na vida, e o Andy Lawrence, que fez United States of Tara, né? Recentemente.
Vem cá.
Pegou o menininho.
Pegou o macho.
É boa, não é, Léo?
Essa é boa, eu assisti junto com o Blossom, era o Blocão Irmãos Lawrence.
Ah, eu não vi, não. Eu vi no SBT, no SBT dava, que eles eram um trabalho da mecânica, né?
Uhum. Era uma família de mecânicos, aí tava lá o Joey sensualizando, né, com seu suspensório sem camisa, que era a moda da época.
Gente, e a Erika toda no fetiche, né, do mecânico assistindo.
Ah, eu acho.
Brotherly Love. Ou não.
Adoro uma graxa.
Mas a época de ouro mesmo da WB pra mim foi de 97 a 2000, que é uma época que surgiram seriados assim tão antiaderentes que a gente vai ter que comentar um a um. Elenco.
Ai, que emoção. Ai, adoro.
É que quando vocês forem ouvindo essa lista que a gente vai comentar um a um, vocês vão ficar chocados com a quantidade de séries da WB que a gente
fez. Acho que eu vi 91% que no resto eu dormi.
A primeira série, então, que é de 97, é uma série pra pessoas inteligentes, né? Durou 7 anos na WB e 2 na UPN, que é o pai da CW também.
Durou 5 na WB.
Foi isso que eu falei.
Falou 7.
Ei, Léo, por que você tá corrigindo a gente durante o programa?
Pois é. Qual que ele é o maior fã dessa série de gente inteligente do mundo?
Porque você é inteligente, porque você é um gênio.
7 anos depois de nós, quem ensinar a gente sobre a da WB?
Pois? Não, não tem ensinando sobre a WB, tá usando matemática, que 7 mais 2 nunca vai dar 7.
Gente, a gente tem uma matemática, você sabe.
Isso a gente assume.
Mas então, essa série eu não assisti inteira. Você assistiu, Cami?
Eu vi toda.
Eu não assisti inteira, mas o que eu assisti marcou minha vida pra sempre.
Mesma coisa aqui.
Eric, eu quero que você tenha a honra de dizer o nome completo dessa série.
Buffy, a caça a vampiros?
Buffy, o que era Buffy, né?
O que era?
O que é Buffy?
O que será Buffy?
A gente comentou no podcast musical, o episódio musical de Buffy, que, meu, é tipo obra de arte mesmo. Mas Buffy, por si só, nos episódios normais, era uma série muito obra de arte, não é?
Nossa, não, basta dizer que o primeiro episódio de Buffy que eu vi nas madrugadas da Globo era um episódio que ela tava, tipo, gritada, assim, ela ia pro hospital, e tinha um cara meio Fred Krueger style que matava as pessoas nos corredores do hospital. Tinha tanto medo de hospital por causa disso. Era tenso.
A minha fase favorita da Buffy era a fase que tinha o Angel, porque, meu, eu tinha, né?
Tinha fetiche, Cami?
É, tinha fetiche no menino que hoje faz Bones, né? O nosso querido David Boreanaz. Eu gostava bastante dele, assim, como pessoa, viu? Como ator. Não é como se
claro.
Pensando, não. Porque ele era só porque ele era um puta de um gostoso mesmo, né? Eu queria que ficava muito na série. Aí, quando depois, acho que foi depois veio a fase do Spike.
Não.
Eu brochei um pouco.
Você sabe que rola um boato de que o Angel e o Spike se pegavam assim off-screen, né? Que tem vários diálogos meio insinuadores entre eles.
Eu acho que é possível, porque vampiro é uma coisa assim meio, né? Bi-curious, como diria a Eric.
E assim, eu acho que o legal é a gente mostrar como uma coisa boa dá frutos de uma coisa melhor ainda. Porque o filme que deu origem à série Buffy. Que é aquela delícia com o Luck Perry.
Né? Imperdível.
Imperdível. É, né? Ótimo.
E o pai de 24 horas, o pai de Kiefer Sutherland, Donald Sutherland, como o Giles, né? Muito bom, eu gosto muito desse filme, eu acho que tem um potencial todo. Aí quando eles viram que o filme deu R$1 de bilheteria, falaram, ok, vamos fazer uma série, né?
Mas, Érica, você há de admitir que o elenco da série Buff é muito melhor que o do filme. Porque tem Sarita, né? Michelle, que é muito nome de traveco, gente.
Não, é a Michelle, prima.
Você me desculpa, Léo, você tá sendo ela é uma plural, tá legal?
Ah,
não admito que você diga isso de Sarita. Não admito.
Plural é Nicholas Brennan, que são dois, né, Erika? A gente descobriu esses dias.
Isso! Tomei um susto, fiquei louca.
Erika me mandou uma foto reveladora de Xander, né? Que o povo fala Xander, mas escreve com X, então fala assim.
É Xande
em dose dupla, gente. Eu fiquei chocado.
Sabe, eu posso ver essa foto?
São dois Xandes, temos que achar, né, Erika? Ao decorrer do podcast, chocaremos canos com Nicholas Brennan Gêmeos. E tinha nossa querida vomitadora, né, Alison Hannigan, no papel HD de sua vida.
O papel HD de sua vida, realmente.
Mas sabe o que eu acho engraçado? Que a Alison Hannigan, ela rende piadinha com isso até hoje, né? O Ryan Matt falam que a Lily tem um lado by curious, e a American Pie, ela se envolve com flautas. É uma coisa meio...
É porque... que flauta, realmente...
É porque tem aquela coisa Enya, né? Mas assim, eu acho que toda vez que uma atriz faz um papel desse, nunca que vão deixar esquecer. Porque enquanto lembrarem disso, muitas curiosinhas vão continuar assistindo a série só pra na esperança, entendeu?
Ah, então, sim, tipo.
Não, e não é à toa que tem milhares de tumblers por aí, né? Com Alison Hannigan, né? Estampando todos os dias. Não, acho que não tem, mas enfim, fica a dica aí pra você que curte.
Você que faz Tumblr, Alison Hannigan rende.
Ela ainda não tem um Tumblr HT próprio, então você pode correr atrás disso.
Mas eu acho assim que o grande mérito de Buffy de tudo é Dawn Summers, né? Personagem de Michelinha, Schwarzenberg, que causou
isso. Chega
aí,
quebrando tudo, né?
Pegou assim, sou sua irmã. tipo.
Olha, a Alex, né?
Se não fosse por Buffy, a gente não teria essa deliciosa da Tati Berg hoje em dia em várias séries, eu acho.
Pois é, tá escutando o cabelo geral.
Olha, gente, Buffy também apresenta pra gente a Dusko, gente. Como não esquecer a Dusko?
Ah, é. O Dusko no papel Fate, de fé. Né? Fé.
Fé. Mas assim, fazia muita fé nessa série.
E de boa, eu gostava da fé, não gostava da Buffy. Boom.
Mas assim, eu acho que Dawn realmente é uma personagem que marcou todos os fãs de Buffy.
Ah, eu achava Dawn meio Dawn, sabe? Não sei.
Ah, mas é que ela surge do nada e todo mundo lembra quem é ela. Tipo, ah, eu sempre tive uma irmã e ela na verdade é uma chave para o final.
Nossa, nossa. É lindo.
E a finale de Buffy é a finale, melhor finale ever, né? Foi a finale que Lost não teve.
Que é a finale do mundo, né?
No ônibus escolar.
Gente, eu não lembro. Eu não vi a finale de Buffy, não me conta.
Você não... Nem eu, mas eu sei como acontece.
Ina, várias caçadoras surgiram, tipo, o mundo inteiro vira caçadora.
Isso, e aí vão lá pra aquela cidadezinha lá.
O inferno?
A Sárgada. E aí fica todo mundo louco atacando o Boco Negro, né? Tinha um buraco lá na cidade que saiu os bichinhos, né? E aí vira tatu e começa uma invasão e aí o Angel volta todo mundo da série e no final todo mundo foge de hecatombe nuclear no ônibus escolar.
Vem cá, é uma coisa meio Chuck, então todo mundo em Chuck vira espião, Buffy todo mundo vira caça vampiro.
É que eles fazem mágica.
Então, é porque assim, a Buffy ela tem um dom, né? Apesar de ela não ter poderes, aquela super força, aquele charme, aquela sensualidade, são pelo fato dela ser a caçadora oficialmente. E aí tem algum feitiço, alguma coisa que faz várias mulheres ao redor do mundo virarem caçadoras, né? Que eles chamam as potenciais.
É aí, a Willow, final, né?
É.
Não é a Willow que faz isso?
É
a
Willow.
A Willow é a bruxa mais poderosa do mundo, né? Então.
Isso, a Willow vira tiro Saruman do Santos Anéis, sabe? Ela fica tipo... E aí, quando a Willow fica mega evil, você lembra?
Sim, a Willow causa o apocalipse.
Acaba dela mundo de cor. Melhor parte. Ah,
gente, as bruxas não são todas negras?
Não em Buffy.
Ai, gente, não, olha, eles me confundem tanto. Ai, não consigo mais enxergar nenhuma bruxa sendo ruiva.
É que nessa época a WB não era mais um canal de humor negro, sabe?
Não era, né? Foi a pessoa de humor negro pra humor vampírico, né? Uma coisa assim.
Uhum.
Cara, mas sabe o que é engraçado? É que Buffy até hoje é uma série
mal
cultuada pelas pessoas, né?
Uhum. Eu não
sei.
O Paroca me explicou que Buffy começou aquela coisa de raiz, né? Vamos enfiar a estaca. E depois virou uma série meio Mad Men, né, Paroca?
Oh, yeah. Coisa horrível, gente. A série é sobre múmias incas beijando meninos.
Depois virou uma série sobre pessoas, né, Paroca?
Mas é uma sobre pessoas, sobre a vida.
Agora, a série que é spin-off de Buffy, inclusive é considerada a versão adulta, é Angel, né?
Nossa! Angel era tão ruim. É, quer dizer, eu não sei se era ruim ou se eu que não era assim, né? E olha que eu gosto.
Não, era ruim.
Eu gosto
era ruim.
De coreanas. Mas assim, olha, eu assistia Angel. Porra, era bem vergonha alheia, porque os monstrinhos eram muito mal feitos, a história era ruim. E o Léo muito bem lembrou que tem um episódio que ele vira Muppet, cara.
Né? Plot maravilhoso desse.
O plot. Não, mas esse episódio até que foi legal, cara. O plot do Muppet, eu até dou uns pontos por criatividade. Agora,
teve plot pior, Cam. Sabe qual plot foi pior? Aquele que a Carisma lá...
A Carpenter.
Isso, que ela vai pra Angel e ela cata o filho do Angel. Ai, meu pai.
Não, eu achava mó legal que eles misturavam o Angel com a Buffy ainda tava no ar nessa época, eu acho. E aí isso, aparecia assim, sabe? Ficava sempre aquele fode, não fode entre eles, né? Daí ela aparecia na série dele e, tipo, não podia encostar nele. E aí ele aparecia na série dela.
Mas ele
e...
pegou, depois que a menina virou fantasma, porque ela morre, ele pegou ela. Sabe? Ele pegou a fantasma e aí não ficava acabando, porque agora ele era apaixonado pela Patricinha, que era ex do Xander.
Ah, é, a Cordilha, né?
Carisma.
Uhum. Carisma.
Acorde.
Mas a prova de que Angel é mais adulto que Buffy é que o tema de abertura é com violinos, então...
Uhum. Eita!
Não, o mais legal de Angel que a gente tá esquecendo de falar é que era uma agência de detetives sobrenaturais.
Feita no escritório de advocacia, né?
Não, e melhor não é isso. Eles não eram detetives só paranormais. Eles eram detetives para pessoas que eram paranormais. Tipo, eles iam pegavam causas de demônios que estavam com problema de inquilino, causa de traição entre sucubos. e iam investigar esse plot maravilhoso.
Não, e o Léo lembrou bem que tem um determinado momento em que eles se instalam dentro de uma firma de advocacia. E a firma de advocacia é um inferno. Ou, tipo, é um portal.
É mega isso.
Sabe, piadinha, sabe? Todos os advogados são demônios.
Olha, gente, já que a gente tá aqui falando de demônios, inferno de Angel, olha quem chegou na conversa, o Leandro Souza.
Ah, vocês começaram a gravar sem mim? É que absurdo. Ah,
claro.
Eu comendo coxinha no meio da gravação.
Eu sou a estrela.
Cala a boca, Fran. Você tem que entender uma coisa. Nós somos um podcast inglês que começa no horário em que é marcado, tá bom?
Tá bom. Depois dessa, eu vou realmente acreditar que o Poroca é a estrela.
Ó, Leandro, infelizmente a gente já eliminou duas séries que a gente sabe que você queria falar muito. Que é
Buffy e Angel.
Meu atraso foi estratégico.
Foi, mas Leandro, você chegou naquele momento especial. Que é aquele momento. Eita. Que eu e você vamos brigar sobre a virgindade de Dawson. Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green, green grass. Swing, delícia, swing. Série Dawson's Creek, eu amo de paixão essa série. Ai, adoro. A Erika não gosta, né, gente? Mas não pode falar isso de uma série tão boa que deu tanto dinheiro pra Daily. Putz, meu, eu nem sei mais o que falar de Dawson's Creek, porque eu já falei tanto que eu gosto e já falei tanto bem da série que não tem mais o que falar, né? E
não, eu um dia eu vou rever Dawson's Creek só pra poder provar que ele tem uma dupla capacíssima.
É, não tem, mas enfim, vou só reforçar que o Dawson perde a virgindade dele com a Jen na quinta temporada, tá?
Exatamente, na irmã da Jen ele só faz um bola gato no barco.
Bola gato na lancha, não rola nada mais.
Sim, vamos falar um pouco das estrelas de Dawson, né? É, que estão fazendo, por onde andam, que a gente sabe que é uma coisa que a galera se interessa.
É, então, por exemplo, James Van Der Beek vai fazer uma série em que ele é...
É ele mesmo gay.
E ninguém quer saber dele, né? O Van Der Beek foi só a ladeira abaixo depois de Dawson, né? Ele não fez nada.
Não, ele ficou muito famoso sendo emoticon no MSN.
Ah, é com aquela cara de cu dele, né? Quando a Joey vai embora com o Face, né? Sensacional aquela cara.
Ele fez um Tree Hill, né?
Fez.
Como diretor de cinema, doidão.
É verdade.
Mas não conta, né? Tipo...
É, fez dois ou três episódios.
Agora, Michelle Williams, Jen, quase ganhou o Oscar, né? Foi indicada várias vezes, né? Desde Brokeback, todo ano ela tá lá na listinha.
Pois é,
casou com o Coringa.
Casou com o...
Isso não foi tão bem sucedido que ele morreu.
Foi a que deu melhor, eu acho. Quer dizer, talvez...
A que deu melhor foi a Joey, né?
É, eu ia falar, talvez, a nossa...
Ou não, porque aquele cara é maluco.
A nossa amiga Katie Holmes, ela tem estudado melhor no sentido de que ela casou com o Tom Cruise, né? Não que eu queira casar com o Tom Cruise, porque eu acho muito frouxo.
É, porque convenhamos que ele comeu a placenta do bebê, né?
É, então, eu ia falar que não é toda mulher que tem a chance de comer a própria placenta com o consentimento do marido, né?
Ai, meu Deus.
É mesmo?
Não, peraí, foi quem comeu a placenta, foi ele, não foi ela.
Ah,
ele
comeu a placenta. Comeu um pedacinho, Leo?
Não sei.
Com o jeito que ele é, ele não deve ter dado um pedaço pra ela, não.
Ele é egoísta, ele.
É.
Ui.
Mas olha, a placenta...
Você vê que, olha, sabe também quem comeu a placenta do filho? Michael Jackson. Você vê como é que o Tom Cruise tá em boa companhia.
Ah, John Travolta também.
E é cientólogo também, olha só.
Sabe, não, é porque é cientologia que obriga isso. Agora, uma coisa que eu achei engraçado, todos os cientologistas, Michael Jackson, Tom Cruise e John Travolta, alguma coisa tem em comum?
Peraí, Michael Jackson era cientologista, já sabia, não?
Era.
Então, tem alguma coisa em comum, a gente comer placenta? Então, vai guardando aí.
Também com outra coisa.
Pois, gente, mas tem uma grande atriz também que deu muito bem de Dawson, que é Boozy Phillips, né? Tá em Cooperstown.
É.
Quem?
Não conhece então, Boozy.
É a Lauren.
A chamada Boozy Phillips, ela já é famosinha. Ela já era famosa antes de Dawson's Creek, na verdade. Né?
Ah, famosa entre os membros.
Era, não conhecia
quem
não.
Quem é ela? Eu não sei.
Eu também não sei quem é essa pessoa.
Ela fez Freak,
ela fez... A Fada Phillips.
Quem? Ah, que ignorante de CW, da Pix.
Ah, conheço.
Não tem com o Gartão.
Grande fama com o Gartão.
O melhor ator de Dawson's Creek não é o Pace, não.
Não é o Dawson.
Cala a boca, porra. Fala que não. É o menino que fez lá com o Captain, né?
Ah, sim.
É o menino Jack.
Você quer? Você
quer, Smith?
Porque também é além de ser cientólogo, né? Na série, ele era cientólogo, né? E além disso, ele também faz cosplay do cara de Nip Tuck.
É,
quem é que essa mulher fazia no Dawson's Creek? Pô, uma gostosa.
Ela era roommate da Joey.
Não lembro, não.
E tinha roommate?
Ela entra na quinta
temporada. Na faculdade.
Nos últimos três episódios dessa série.
Não, nos últimos anos.
Esse da quinta temporada e fica até o final da...
E ela parece mais do que o Pacey, Dawson e a Jane e o Jack juntos.
Todos, nossa.
Né? Ah,
eu gostava da Anne.
E a Joey também.
A Anne era tão legal.
Sabe o que acontece? Você
gostava da Andy?
Eles terminam a série e esquecem que a Busy Phillips era atriz da série, tipo...
É, porque o Kevin Williamson só queria falar dos personagens originals, né? Mas, ô, Erika, a Andy, ela fica louca do cu porque ela começa a falar com fantasma, e aí...
Ai, que merda, né? Quiseram limar a garotinha da série?
Isso aí foi plot que foi carregado depois na fusão, então, né?
É, porque a Andy era o seguinte, né? Criaram aquele plot pau no cu dela com o Pace, que, tipo, ele era o salvador da pátria, né? Porque ela era louca e ele ajudava ela. E aí, eles falaram assim, olha, isso aí não vai render, vamos juntar o menino Josh com a menina Kate Holmes.
Só que rendeu.
O que que rendeu?
Ah, não. Todo mundo queria que eles dois ficassem juntos. Ninguém tava nem aí pra Jack, Joey, Jim...
Ah, Erika, você não viu o Dawson's Creek, porque o casal mais amado ever de Dawson's Creek é Joey Pace. Você viaja,
tá? É verdade.
Ah, não. Eu queria que ele ficasse com a Anne e assim...
Eu nem via, como é que você tá falando isso?
Eu vi assim, quem disse que eu não via?
Você mesmo falou que não via.
Eu falei que eu não acabei de ver.
Leandro, ela tanto via que ela chama a mina de Anne e não de
Anne. É, ela sei o nome. Então, só sei que eu gostava dela, que ela ficou maluca e achei o foto de bosta, porque no início ela não era louca.
Ela sempre foi louca, desde o primeiro...
Não, ela tinha probleminhas.
Não.
Ela tinha, acho que, 30 anos quando fez Dawson's Creek.
Tinha, ela tinha 30.
Ela era a atriz mais velha do elenco e, meu, ela continua linda hoje em
dia. Não, e o melhor é que ela parecia mais nova dos seis, né?
É?
É verdade.
E a Jenny era muito acabada, né? Na época de Dawson, ela era carcomida.
Sabe o que eu acho engraçado sobre a Jenny? É que na primeira temporada de Dawson, que só tem 6 episódios, ela tem uma cara bem de menininha. Na segunda temporada,
ela tá
super envelhecida. Eu não sei o que aconteceu.
Ah, sei lá.
Um corte de cabelo muda muito. Você lembra do corte da temporada? Parecia um ET.
Tá feliz, Tico. Mudou.
O corte de cabelo é feliz.
Não, mas a Jane corta o cabelo de forma bizonha também.
É muito
feliz. Nada ganha da feliz.
Ela corta uma franja mini. Não é essa que você tá falando, Léo?
É.
Nossa, é escrotíssima aquilo.
E Mary Beth Pale, né? Que era vovó. O que, que ela faz?
Vovó, adorava.
Ah, ela tá fazendo...
A boa esposa.
Isso,
exatamente.
Ela é a sogra.
É a sogra.
Da Juliana Margulies.
Essa safada, eu adoro.
Vamos falar de outra série que tem muito sexo também, que é uma série super safadinha e é a favorita do Leandro, que é Seventh Heaven.
Ah, eu adoro essa série.
Eu gosto disso também.
Ah, é da Jessica Biel?
É muito bom, cara.
É.
Jessica Biel só elenco de grandes estrelas. Tem Barry Watson.
Tem Happy the Dog.
Happy the Dog.
Cara, sabe o que é melhor de Seventh Heaven? Que são tipo 50 filhos, e cada vez que um deles ia ficando mais famosinho, eles davam uma desculpa qualquer, assim, tipo, ai, meu filho vai ali ser missionário na China. E aí sumia.
Isso.
E aí na última temporada só tava a filha mais nova e a Hilary Duff. Não, a Hayley Duff. Que
é a Hayley Duff.
É. E, gente, Ashley Simpson está no elenco.
Ai, que emoção. Ashley Simpson pré-novo job.
Uhum. Ashley Simpson fez a Cecilia Smith em 39 episódios. E IMDb ajuda nessas coisas.
Eu gostava muito de
Seventh. Mas o que eu mais gostava do Seventh Heaven, que parecia um universo paralelo, cara. Era muito estranho. Eu comecei a ver uma tarde na Sony aquilo, eu falei, gente, como esse troço é ruim. Mas eu não conseguia parar de ver, sabe? Largar o episódio. Aí acabei vendo toda semana, assim, e era muito bizarro.
Foi tipo Mad Men, né, Leandro?
É, só que Mad Men só viu um episódio.
Não, o negócio do Seventh Heaven é porque, meu, eu assisti durante muito tempo aqui, mas chegou uma hora em que eu perdi a trilha do que eu tava acompanhando.
Aconteceu mesmo comigo.
Mas tinha plot? Não era qualquer coisa absurda?
Ou não?
Não, tinha plot, porque cada pessoa... Era assim, era por fases, então era uma barra por temporada de uns personagens mais fixos. Que eram próximos... Aqueles que iam sumir, né? Que iam pra China, por exemplo.
Oh.
E aí o que acontecia? Você parava de ver, de repente eles tinham sumido e você não sabia por quê, porque ninguém comentava sobre o filho que sumiu. Ninguém.
O Matt era o mais velho, não era? Eu lembro que eu vi um episódio, acho que quando ele vai sair, que ele arruma a namorada e ele quer transar com a namorada, mas ele não pode transar com a namorada porque, né, tem que casar virgem. E a namorada dele é judia. Aí tem todo esse drama, né, porque o pai dele é protestante e o pai da namorada é... O pai dele, inclusive, é reverendo, né? Ele é um reverendo. E aí o pai da menina é um rabino. Aí tem todo um plot lá, uma barra total para os dois juntos. E no final do episódio você vê que os dois estão juntos na cama. Assim, você fala assim, não acredito, eles transaram, que absurdo. Aí você descobre que antes eles casaram.
Casaram, tipo, igual Nathan Haley.
Exatamente. Outro plot, né?
Mas assim, o melhor plot de Seventh Heaven é um dos gêmeos, que foi uma barra. Os gêmeos tinham 5 anos de idade e convidaram um dos gêmeos pra uma festinha de aniversário, não convidaram o outro. Então a família ficava naquele dilema, tipo, como explicar, né? Que apesar de gêmeos, eles não têm que viver grudados. E foi toda uma discussão, assim, um merchandising social, que eu achei muito importante na época.
Muito.
Ainda é importante.
Lá em Gêmeos tem um episódio com as gêmeas Olsen, que elas são as safadas.
Ah, é?
Como sempre, né?
Aí tentam tirar o... Seria o...
Cabaço.
Como é que é? É o do Rio, né? São, não sei que são.
É o Simon.
Isso.
É o Simon.
Do Bom Caminho.
Ah, gente, são tantos irmãos, tantas histórias, não, né?
E teve um plot também que Seven Heaven também começou aí à frente do tempo, né? Também teve um plot que, assim, eu me lembro que eu vi a Jessica Biel, tava na série, era loira. Quando eu voltei, não tinha mais Jessica Biel. E a garota que era mais nova tava pegando uma outra. Uma coisa meio kit back.
É mesmo.
Não pode, mas não. É pai familiar.
Elas enfrentaram essa barra juntas?
Enfrentar. Só vi que rolou um beijo, ficou uma barra, um drama. E aí eu não vi o resto. Porque, tipo, quando é outro episódio, acho que entrou reprise de Melrose no lugar e aí não.
Aí não. É, eu parei de ver. Quando eu disse, porque a Sony mudou de horário, eu não conseguia pegar o horário que tava passando, aí eu desencanei.
Isso, foi essa época.
Passou a sábado à tarde.
Léo, a gente podia falar de uma série que é magia épica?
Putz, eu acho. Ai, série fala tá. Da Érica, né?
Eu acho que a série
fala. Ai, que emoção que é essa?
É Charmosinhas o nome.
Adoro!
Cheia de charme, né?
Cheia de charme. Olha, gente, essa série das bruxinhas, das irmãs bruxinhas...
Tendência.
Eu assisti uns episódios aí, e aí eu achava uma bosta e eu parei de ver.
Putz, era bem ruim, né? Eu assisti a Charmed. Sabe por que eu assisti a Charmed? Não, eu achava que era Jovens Bruxas. E aí, até eu perceber que não era o filme em série, eu demorei muito.
Eu também, até porque toca a música
do... Nossa, Léo...
Cultura, né? Toca a música do filme na abertura.
Você tomava o que nessa época pra poder levar tanto tempo pra poder aprender isso?
Ah, gente, porque qualquer coisa que tem três bruxas, irmãs e tal, é igual Jovens Bruxas.
Não, porque as Jovens Bruxas eram quatro e não eram irmãs. Bum.
Era muito piloca, viu, Leandro? Muita
pois piloca. É.
Ô, Érica, Charmed também são quatro.
Chá de semente e maconha.
Só ao mesmo tempo. Bum.
O que eu mais gostava de Charmed é porque, assim, eu tava nesse ritmo, assim, sabe, de assistir, aí a Sony mudou de horário e eu perdi o que tinha acontecido. Eu assistia e aí tinha Shannon do Hart, né? É esse o nome dela?
Era a Halliwell mais velha, né? Que era
a Brenda, pronto.
Tinha a Brenda, que assim, na Notchonou. Aí, menino, um dia eu liguei de novo, a mina tinha sumido. Falei, gente, mataram ela, trocaram a atriz aí.
E apareceu a mulher do Marilyn Manson.
Exato, de nada que aconteceu ali. Que foi? Alguém me explica que houve?
Ela arrumou barraco, como sempre, foi mandada embora da série. E aí não tinha como a dona lá, né, do Nine Inch Nails entrar no lugar dela, que é a filha do dono, do produtor. Entrou a mulher do Marilyn Manson na época lá, que é tipo uma...
Ela pegou com a Alice Milano, né?
Isso. Ela deu em cima do marido da Alessia Milano e ela fez com o marido da André Zuckerman na outra série.
Peraí, André Zuckerman não tinha marido, ela devia ter...
Na vida real, ela era casada. E
não, mas ela devia ter genro, porque ela tinha uns 60 anos.
mas não sei se ela deu em cima do idoso. Só sei que ela foi mandada embora do barraco no baile por isso, por ter quebrado o quarto de hotel junto com o Mark, que agora é Mark Wahlberg, né?
Ai, não fala assim de Mark, que eu adoro ele.
Mas vem cá, eu não vi essa série, mas eu sei que rolou isso. Não tinha lá um poder das quatro irmãs e parará.
Três.
E como é que
fica? As três irmãs.
Sempre três, nunca teve quatro.
O poder era quando unia as três. Então, como entrou a outra, resolveu.
Mas como assim? De onde que apareceu a outra?
Ah, meu filho.
É que é bastarda?
É bastarda.
É o Joey Knowles.
Ela tava namorada na época, vestida de preto, como é que é?
Não sei. Ô, Erika, então, você assistiu? Você sabe?
Ela era bastarda. O que aconteceu? Uma irmã saiu, eles deram um motivo tosco, sei lá, ela tinha que encontrar a luz, sei lá, qualquer coisa, e virar um anjo, sei lá.
Ela morreu, gente.
Broca, não conta o plot, né? É importante.
Eu falei, aliás, que ela virou luz. Aliás, ela antes dela sair, não é não? Inclusive, então, a venda.
Não, não mostra a saída dela, porque ela é mandada embora, né? Então, tipo, né? Ela só ela morre.
É tipo Charlie Sheen, né? Chega
isso, aparece uma pessoa de costas e pronto, ela morreu.
É uma coisa
e aí...
mágica, tem que entender que uma série de bruxas, tudo pode acontecer, entendeu?
Isso, e aí...
Eu precisava fazer isso, eu tinha que falar que ela se transformou na outra, né? Não precisava ter feito isso.
Não, porque a outra que entra é a mais nova.
Ah, colocavam mais velha, ué.
Mais velha.
Ai, gente, fazer que nem Dr. Who, tipo, ela se regenerou em outra.
Exatamente.
Porra. Né, gente?
Ah, gente, roteirista de Charme não tinha esse pensamento.
Ela virou Matt Smith.
Isso. Aí só sei que eles ficam numa investigação e acabam descobrindo essa nova irmã, que na verdade ela que tava investigando pra saber, né, a verdadeira herança, né, de família. Que ela encontra, sei lá, um broche, qualquer coisa, e vai atrás dela e descobre, ah, sua irmã, bum. Eu acho que até aquele anjo da asa curta que leva ela.
Não, é o Brian Cross, né?
Ah, eu não sei. Você que era um cara meio parrudo lá, que fazia às vezes de anjo e pegava a Piper, que era a irmã Harley Combs lá.
É, então, não é a Smith, que é o Leo. Eu lembro por causa do personagem, né, gente?
Esse outro, na verdade, não era anjo, ele era demônio.
Uhum, o Smith, que eu lembro. Eu olhava pra cara dele e pensava em demônio.
E ele pegava a Brand e depois começou a pegar a Alyssa Milano. Não era isso?
Acho que era.
Agora, falar em séries estragadas, Camis vai discordar de mim. Eu queria lembrar desse grande clássico dos cabelos, né? Que é...
Egípcio.
Ai, não fala mal.
Felicidade.
Cara, Camis, eu vou te falar. Felicity é o crepúsculo dos tempos da WB. Porque é uma série... É uma série que a menina vai, muda de cidade, vai pra uma faculdade que ela não queria, atrás de um homem. Tem coisa mais machista?
Não, era uma mulher à frente de seu...
Atrás de macho.
Aquela mulher que, sabe... Ela nem
é uma passivona.
Anulou.
Quer dar.
Ela nem
é,
se
ela quer dar.
Ela mal se anulou pelo homem. Ela foi lá porque ela tinha atitude. Vocês não sabem ler.
Ela queria dar. Ela queria dar.
Ah, vocês não sabem nada. Felicity é um ótimo sci-fi de JJ, tá? Vocês não sabem nada.
Não, realmente.
Isso só serviu pra fazer Alias.
Melhor que Fringe. É melhor que Fringe.
Poroca, porque agora eu sou obrigada.
Você tá defendendo Felicity.
O episódio da Casa de Bonecas de Felicity realmente é sci-fi de primeira qualidade, né?
O mais engraçado de Felicity é que era uma série, tipo, entre as faculdade, uma trama normal. E aí vai chegando uma hora que a galera, os turistas piraram de uma forma. E aí começa a ter viagem, umas viagens, tipo, o cara morre, aí ela viaja no tempo e muda tudo. E aí no final a amiga dela já não tá mais...
Último episódio!
Gente, ela viaja no tempo! Fringe.
Não, então, o que acontece?
Felicity... mas era pra, ela era pra virar agente secreto e tudo, e aí ele resolveu pegar esse plot e fez eles. Uhum. Ele escreveu, o piloto de eles, ele escreveu meio que pra fazer Infeliz, mas aí resolveu fazer uma série nova.
Agora o problema mesmo é que Felicity acabou duas vezes, né? Tipo, Andrew Hill, que já acabou 3 e 4. Então o JJ teve que fazer mais 5 episódios depois que acabou, quando a Felicity tinha ficado com o Ben, e aí ela teve que voltar no tempo pra ter mais 5 episódios e ficar com o Noah.
Pois é.
Não é? Não, como assim?
As pessoas gostavam muito do Noah. Eu, por exemplo, queria que ela ficasse com o Noah. E aí, quando eu vi ela ficando com o Ben, que era um imbecil, que engravidava todo mundo, inclusive a mulher do House, a Liz Adams, eu fiquei revoltada.
Engravidou pra Ranger?
Não, a Ranger vai embora depois que ela é estrompada. E aí, pô, sei lá, né? Porque toda a temporada era assim, acabava com a Felicity indo passar o verão com ou o Noah ou o Ben.
Eu achava isso ridículo.
É, isso me irritava um pouco também. Mas e aí voltava e mudava tudo. Tipo, eles não decidiam o que eles queriam fazer com ela, sabe?
Não, e a Felicity era autista, né? Tipo, ela vai e tá com um, aí nunca tá satisfeita, troca pro outro, não tá satisfeita, troca pro outro, aí o outro aceita, aí um faz mimimi, mas depois aceita, um briga duela com o outro pra ficar com ela. É. Que babaquice, não tem enredo. São 300 temporadas que não tem nada pra se falar, cara. Por isso que eu parei de ver.
Ficou só 4.
Ah, é sobre cabelos, minha filha.
E aí chegou uma hora em que você. Que na verdade o ideal pra ela seria que existisse uma pessoa que fosse os dois homens juntos em só.
O ideal seria a série não existir, né?
Cara, é muito bom. Eu gosto pra caramba. E eu gosto pra caramba da Megan, que era a gótica e depois vira Jack Kennedy na série. E gosto muito do episódio que o Greg Grunberg aparece vestido de couro com a bunda de fora também. É muito bom esse episódio.
É, eu acho que a gente tem que falar também do elenco de Felicity, que Scott Foley tá aí arrasando em Grace, né? Um plot, um plot que todo mundo ama.
Ai, gente, eu gosto tanto do Scott Foley, ele tá lá. Ah, Brasil.
Temos o Scott Speedman, que tá fazendo vários filmes deliciosos de ação, né? Tipo Underworld.
Só esse, né? Filho. Vários filmes, só esse.
Não, fez a continuação.
É, e acabou.
E o terceiro da trilogia.
Não, o terceiro ele não fez porque era pré-sequel.
Pré-sequel, que maravilha.
O Scott Speedman fez vários filmes cult.
Fez The Strangers, que é uma delícia de filme de terror aí, com máscaras também.
E Tangie Miller?
Tangie Miller é outra, né? Que é outra, sei lá, não sei de quem tá falando.
É a amiga, esqueci o nome dela. A que tinha o tererê na cabeça, como é o nome dela? Ah,
oh, Brasil. É a Helena.
A Helena que morre.
E claro, Carrie Russell, né? Nossa queridíssima, que corta cabelos e fica louco. Gente, tava vendo Carrie Russell aqui, ela tá com 90 anos.
Ah.
Running Wild acabou com essa mulher, né?
Culpa do cabelo, meu filho.
Quando ela cortou o cabelo, eu nunca vi Felicity, mas eu só via chamadas na Sony. Quando ela cortou o cabelo, eu lembro que apareceu comercial na Sony, mas eu tive uma crise de riso. E o pessoal da Sony começou a zoar, né? As propagandas começavam a ter essa zoação em cima do cabelo dela.
É, então, o problema da cena do cabelo da Felicity é o seguinte. O cabelo dela era muito feio, desculpa, tá? Porque não tem cabelo ruim. Nem eu também não tenho. Mas, enfim, o cabelo dela era tipo um poodle morto. Aí eles cortaram. Porque aí eles cortaram.
Na época do relaxamento, nem.
É, mas naquela época, nos anos 90, lá não tinha essas coisas que hoje em dia tem, tipo chapinha, progressiva, não existia. Aí eles falaram assim, cara, os nossos cabeleireiros não estão dando conta de cabelo de Carrie. Que nós faz? Ah, vamos felicitar?
Então vamos. Tosa.
Vamos tosar essa piroca. Eles foram. E foi bom, o cabelo dela ficou bonito.
Não ficou. Não
ficou.
Ficou lindo, ficou magro.
Ah, acho que ficou bom. Pra quem era?
Não é?
Tava ótimo.
Ah. Apareceu um homem com aquele cabelo.
Ah, para com isso, a menina
tem. Ah, não, também exagera,
cara,
né?
Ela tem uma cara super feminina, você sempre exagera. Porque homem não gosta de mulher de cabelo curto. Essa é a verdade.
Ela tava.
Ela tava bonita. Ponto final. Pra não passar pra outra cena, não vou mais curtir cabelo de filho. Back and forth, I wear my hair back and forth, I wear more.
Vamos falar então da primeira série de alienígenas na WB.
Adoro essa série.
Posso falar? É uma das minhas séries favoritas ever.
Eu também. Cara, Roswell, melhor drama.
Deve ser de... Arquivo X.
Não, inclusive, Roswell, descobri que tem um subtítulo no Brasil chamado Arquivo Roswell.
Arquivo Roswell. Tava na Band, né? Era?
Agora, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que o Roswell, gente, matou a protagonista no primeiro episódio. É muita ousadia pra uma série.
É uma série épica.
Eu vou te dizer mais. É, Roswell é a mãe de séries como Vampire Diaries hoje em dia. Porque se não fosse Roswell tão ousada, nós não teríamos plot twist, tão twist, tão tutti-frutti como a gente vê hoje em dia, né?
Até porque como o Roswell começa com nossa amada Liz Siri Appleby escrevendo em seu diário.
Uhum.
Escrevendo assim.
No diário. Não
hoje
posso
foi
rever.
O dia que eu morri.
Foi? Morri hoje.
É, era diário dos alienígenas, era ótimo.
Não, eu gostava que ela escrevesse assim, querido diário, hoje fui ressuscitada. Conheci um alienígena, ele é fofo, mas não sei se vai rolar entre nós. Um chinês sabe o segredo. O segredo deles é que eles são alienígenas e são adotados. Bum, mas não posso contar pra ninguém. Beijos.
É,
aí
eu
diário, tipo,
aí
oi?
Ela colocava assim, PS, sim, ele tem uma orelha imensa, mas eu gosto dele mesmo assim.
Não, que segredo é esse que você guarda no diário? Era só o xerife lá e pegar o diário, cara.
Meu, qualquer
um. O xerife respeita a privacidade das pessoas.
Lógico, né? Aquele xerife era tão bonzinho, não era?
Ô, William Sadler? Aham.
Ai, gente, importante falar, né? Série tem muita qualidade no elenco com a nossa querida Izzy Stevens.
Porra! Que inclusive a personagem se chama Izzy Evans.
E ela é pedante, né?
Sempre. Cara, e é incrível.
Respeite, Izzy, respeite.
Tem coisas da Izzy de Roswell que são iguaizinhas às de Grey. Tipo assim, ela é conhecida como a nazista do Natal, né? Porque ela, tipo, todo episódio de Natal ela fica louca, quer organizar tudo perfeitamente. E em Grey criaram isso. Porque a Izzy faz essas loucuras.
Na verdade, Léo, você descobriu que ela não sabe representar. Porque eu já sei há muito tempo. Ela faz o mesmo papel em todo o filme e toda a série.
Ah, Erika, não fala assim que tem um episódio da terceira temporada que é feito como se fosse comédia. Tipo, Ginny é um gênio. Que a vida dela e do marido é um sitcom dos anos 70. E ela atua muitíssimo bem. Né, Cami?
É muito bom, Erika. Eu não admito que você fale assim de Cat.
Foi daí que saiu o Mad Men, né?
Outra pessoa que tá no elenco dele é Majandra Delfino. Que tá agora numa série nova com...
O Estado de Georgia.
É isso, Estado de Georgia na ABC Family com That's So Raven.
Promete. Sou eu.
Léo, não quero que você esqueça da mais famosa do elenco, que acabou depois em Lost.
Uhum. Que falando em corte de cabelo, né? Emily de Ravin, delícia.
Eu prefiro a Chiri, gente, Chirizinha.
Não, o que que acontece? Que Emily de Ravin, ela revoluciona a Rosal. Porque tem lá os três ETs, né? Max, Michael e...
Ela é
e...
Down, né?
Não, e aí, cara, chega Tess chega louca, chega engravidando, mandando naves pro espaço, trazendo várias raças de ETs pra Terra. É a fase que o sci-fi funciona, Rosal.
Bomba. É, porque era assim, né? Rosal, eles descobrem que cada dois ET tinha um casal, né?
Uhum.
Então, era assim, tipo, alma gêmea alienígena. Então, era
alma gêmea.
A Izzy com o revoltadinho, o loirinho revoltadinho que eu pegava.
Que e... não faz sentido, que eles nunca se pegam, né? Não
eles nunca se pegam, eu acho. É. E que ela não gostava dele. E aí tinha o orelhudo, que queria ficar com a nossa querida Shirin.
Uhum.
E ele, tecnicamente, ele era obrigado a se casar, casamento só arranjado, com a nossa querida menina de Lost, a Emily.
Uhum.
Só que, tipo, ela ficou louca do cu e não rolou.
Ah, então eles são tipo indianos espaciais, que tem casamento arranjado?
Isso. Agora, uma bomba de bastidores que eu vou contar pra vocês é que Catherine Hale foi casada com Jason Pair, que fazia seu irmão na série, ou seja, incesto no elenco.
Nossa, orelhudo.
Caputaria.
Né? Isso. Caputaria. Não foi nem com que parecia Fox Mulder.
Não, foi com orelhudo.
Não. Mas, ô Léo, uma coisa que eu acho importante a gente não deixar de fora desse podcast é o final de Rose.
Ah, sim, que é a melhor series finale ever.
Bom, mas vocês vão contar? Vão estragar?
Não, mas eu quero ver. Vamos contar, não.
Ah, eu acho que não. Eu acho que o Rose é a única que a gente não deve contar.
É, porque é muito bombástico.
Sim.
Porque, como... cara, é tipo... Lost.
Tem combi.
É, então, eu acho que Lost se inspirou no final de Roswell, porque tem combi.
É combi lixo do final.
É. Enfim, mudando de assunto, Léo, essa série é muito boa, é uma série popular, né?
Tão popular que não durou nem duas temporadas inteiras.
Mas Popular é uma das séries do Titio Ryan Murphy, esse delicioso.
Oh, meu.
A única série boa dele.
Não
e
é
foi
boa.
Tão boa assim.
Não é boa.
Não, então
é boa
assim.
É uma temporada ótima e a segunda foi uma bosta.
Gente,
e a terceira
dizer,
prometia.
Eu via Popular solto assim e gostava, né? Achava bom, porque eu era criança burro. Daí eu fui ver uma vez assim, tipo, ah, vou ver Popular na ordem. E o cliffhanger do primeiro episódio é a gorda saindo correndo e chorando porque alguém não queria chamá-la pro baile, alguma coisa assim. Aí tem toda uma música barra, um negócio,
desculpa,
gente.
Desculpa,
que é isso?
Preconceituoso com a gorda.
Não é preconceito com a gorda.
Podcast, tá bom?
É a Mercedes, gente.
É, o que eu gostava de Popular era que eram uns dramas muito barra mesmo, sabe? Tipo.
E era escroto. Escroto é que
era muito escroto. Era muito engraçado aquele plot familiar das duas meninas que se odiavam no colégio. E aí o pai de uma casa com a mãe da outra, ela se morar na mesma casa, tinha um quarto, era barra, não era, Erika?
Era, afinal, né? Uma patricinha e a outra nerd, aquele conflito sempre rende.
É, e tinha o nerd, né, que é o nerd eterno, né, de Ugly Betty, que agora tá em Cover Affairs, né?
Que é, Christopher Gohan.
E era horrível nessa série, porque ele tava muito magro, depois ele tomou uma bomba, ficou assim, né, malhadinho, eu acho que agora tá pegado.
Ele queria pegar a Pope, né,
é.
Que tá uma velha carcomida hoje em dia, cruz credo, que era a nerd, que na verdade ela não era a nerd, nerd era ele, né?
Não era, eu usava franjinha.
Ela só queria só se fazer de nerd porque ela queria ser o contraponto do outro que era cheerleader, que era...
E anorexica, né? Que era a Leslie Bibb.
É, a Leslie Bibb. Eu não entendi falar que a Carly Pope era nerd, porque, tipo, ela tem cara de popular da escola. Ela não tem cara de ser a nerd da escola.
Mas ninguém ali tem cara de não ser popular.
Mas até aí, o Doc, né, que era o Bryce Johnson, que tinha o mesmo plot de Zac Efron em High School Musical, era mó magrelo e feito.
Gosto das patricinhas, né? Que eram as mega evils, que eram as mais feias da série.
Mary Cherry, oh Mary Cherry.
Aquela boca de caçapa.
Né? Cara. O único gostoso mesmo de Popular era aquele gordão do time de futebol.
Porra, demais o Sugar. Cara, muito gostoso.
Tinha tinha plotes de comer doces, assim, montanhas de doces.
Não, mas gostosa mesmo era Leslie Grossman, né?
Menino, odeio essa atriz, ela é feia demais.
Tadinho, gosto
dela. Ela foi entrar em outra sucessão, né, da WB, que é aquela série da Amanda.
Uhum, ótima personagem também.
Era excelente, e...
Ela me lembra um pouco essa menina amiga de Cougar Town.
Não.
A amiga jovem?
Não,
quem?
Ela lembra
cabelo curto?
Ela me lembra a Boca de Caçapa.
Ela não é, gente.
Não.
É real.
Não, eu tô falando da Boca de Caçapa, me lembra a amiga de Cougar Town.
Ah, e tinha a menina também, a Sarah Rue, né, que fazia gordinha, né?
É.
Cara, a Sarah Rue, ela não parece, tipo, que faz Glee hoje em dia, assim, mesmo sem fazer? Tipo,
é
ela
verdade.
Tem uma cara de Glee.
Ela tem cara de Glee.
Será que ela canta?
Será que a Zizes, que é a gordinha de Glee hoje em dia, ela seria interpretada pela Sarah Rue?
Porra, gordinha de Glee, você tá sendo bonitoso, né?
Mas ela tá magra agora, gente.
Porra, gordinha.
Mais uma vez.
A Laura Zizes é tipo. Porra.
Mas a Sarah Rue em Popular era nível Zizes?
É, não, mas a Laura é muito mais gorda. Muito não, mais.
Mas nos anos 90, aquilo ali era obeso. Hoje em dia, que tá todo mundo gordo mesmo, aí tem que ser uma coisa mais huge pra poder dar aquela diferenciada. Senão é fofinho.
Huge,
só.
É a série do bom.
Eu gostava de Popular, eu achava hiper escroto e eu gostava porque era tipo Glee do mal. Não tinha ninguém bom. Ninguém era do bem. As pessoas que eram sozinhas eram evil.
A pré-temporada é ótima, a segunda é uma bosta.
E a terceira seria maravilhosa, porque vocês sabem o plot da terceira temporada, de boca.
Eu sei.
Né?
Qual
então, troca, que quem vai contar sou eu.
Conte.
Fica quieto. Então, é o seguinte. Sério, eu não tô brincando, gente. Eu vou avisar, porque tem gente que não sabe quando a gente tá brincando, a gente tá falando a verdade. Tô falando, é real, for real.
For real.
Ryan Murphy falou um tempo atrás, que ele tava promovendo o Glee primeira temporada, que perguntaram de Popular se tinha se inspirado e tal. Ele falou que Popular não rendeu, porque era muito, né, pra frentex.
Muito ruim.
E Glee é uma coisa mais conservadora, aquela coisa, né, adolescente básica.
Uhum. Né?
Muito.
Não, porque Popular era como se a Sue Sylvester estivesse na escola. Toda a Sue Sylvester. Então, tipo... E aí ele falou que a terceira temporada, o sonho dele foi que todos iam se mudar pra Melrose. Porque tem um pulo no tempo. Não tô mentindo, eu tô falando sério, cara.
É sério.
Ele ia dar um pulo no tempo, porque já tava de saco cheio daquela história de escola. Uhum. Eles iam, tipo, pra faculdade.
Tipo Hunter Hill, né?
Isso. A Boca de Caçapa ia comprar o condomínio de Melrose e todos iam morar em Melrose Place.
Vamos mudar de série.
Vamos ver a
sala. Ai, essa série acho que só eu vi. Jack
só você.
Eu vi no SB Toca. Segura
essa. Também, eu vi no SBT. Jack
Amanda Pitt.
Ah, eu Eita, vi um outro vi. Também no SBT.
Cara, o melhor de Jack and Jill pra mim é que é uma mulher com nome de homem e um homem com nome de mulher, né?
Não, isso. O mais legal de Jack and Jill é assim, que a série começa num clima mó legal. Aí você vai assistindo aquele romancezinho e tal, é bacana de assistir. Aí, de repente, acaba a primeira temporada e eles mudam pra segunda. E o clima tá pesado. Ele virou uma bomba. Não dava pra aguentar assistir os episódios. E aí, quando acaba, sem final, você fica assim, puto.
Fica puta revolto, né, cara?
Puta revolto.
E o pior, essa série nova da Amanda Pitt que ela tá vendendo aí, por isso que eu falei que ela é ruim. Tem a mesma vibe de Jack and Jill. Vocês vão ver, vai ter a mesma coisa. Vai começar de um jeito, daqui a pouco descamba pra outro, vai ficar uma bosta.
Olha, mas Jack and Jill não tem só Amanda Pitt de celebrity, não. Tem Simon Rex, que se consagrou aí em vídeos pornôs, né? Que ele tenta tirar da web, mas todo mundo pega. Tem Justin Kirk, de Whip. E tem a deliciosa Jamie Presley.
Ai, que vai vir naquela série da torta!
Pois é. E o Jill em si, ele não faz nada, né, coisa. Ser gay
não faz nada, ele só...
Ah, ele fez Gravity, né, que é aquela série que o carro cai na piscina.
Então, já que
é boa essa.
É uma série que teria sido boa, mas não foi. Sabe aquela série que teria sido bacana, mas nunca foi.
Não rolou.
Tem outra série pra falar, Léo?
Porra, tem uma série aí, assim, bruxas na melhor, sabe? Muito melhor que Charmed.
Adoro.
Que é Sabrina, Aprendiz de Feiticeira.
Ai, tá, adorava. Nossa. Não perdi um episódio.
Pode eu não falar? Perdi os filmes maravilhosos. Sabrina em Paris, meu favorito. Adoro Sabrina em Paris.
Quem não viu o filme? Passou no mês.
Posso falar que Sabrina, The Teenage Witch, é a série mais adulta da WB?
Cara, é muito, né? Cara, primeiro que era uma série sobre uma garota sua tia do seu gato Salém, né?
Aquele gato falso era escroto.
O Gato de Pelúcia era lindo,
adorava. Cara, eu adorava o Salem, ele tinha umas sacadas assim, uma sabedoria que série nenhuma tem hoje em dia. E basta dizer que Sabrina teve 7 temporadas deliciosas por aí, comprovando a excelência da sua série.
E quantos filmes teve Sabrina? Uns 16?
Dois. Só teve dois.
Só dois? Só teve Sabrina em Paris?
Tá Paris na Austrália.
Foi.
Esse Pokémon.
Era bebê ainda.
Outra série que a gente vai só citar rapidamente é Gross Points, que era bacana assistir. Eram vários atores fazendo uma soap opera. E aí era tipo os bastidores da vida deles. E misturava com a própria novela que eles gravavam. Então era uma coisa meio.
Eu via.
Era com Al Santos, muito famoso ator.
Tá linguagem pura. Santos.
Total. Tinha Lindsay Lohan também.
Tem uma série que o... Essa série que o
Coloca
gosta muito, que é Young
Americans.
Eu adoro!
Porra, spin-off de
adorava, Dark, né? Adorava, gente, Young Americans.
Eu confesso que eu não assisti Young Americans, mas sempre tive muita vontade.
Young America tem o melhor plot ever, que é um menino que tem uma barra que ele acha que é gay, mas no final ele era mulher. Bum!
Não, ele não era mulher.
Ele não era mulher.
Ele acha que é gay, é o Ian Somerhalder, né? Nosso querido Damon. Que pega uma mulher que é homem, acha que é gay, tipo, se aceita, e aí depois descobre que a mulher era homem. Ou o homem era mulher.
É. Isso, o homem. Então, o plot que eu falei foi o dela.
Isso, o melhor plot era dos irmãos que se pegavam.
Ah, é, tinha excesso também. Young American.
Isso é Game of Thrones.
Não, tinha Young American já.
Quantos episódios tem isso? É uma temporada só?
Tem seis, parece. Tem seis episódios só.
Parece que são vários, porque repetia tanto. Porque dava Dawson, Popula e Young America, tipo, meia-noite. Mas repetia tanto, gente.
Não, e o melhor de Young America é que era um spin-off de Dawson. Só que o personagem principal de Young America não era o cara que apareceu em Dawson, que era um amigo do Peter que apareceu, tipo, de passagem, assim, oi, sou eu.
É verdade, eu tava em dúvida se o cara que apareceu. Quando eu vi o trailerzinho, né, de Young America. Quando eu olhei, eu falei assim, ah, esse menino, eu fiquei na dúvida se era o melhor amigo do Pace, que pegava quase que igual a Andy num episódio em que a Joey beijou o Pace pela primeira vez.
Ou, é esse mesmo?
É esse. E, ou se era um cara que era da faculdade. Eu falei, não pode ser aquele cara da faculdade que tomou sobrancelha horrível.
Não. Era o Will, que era o amiguinho do Pace no colégio.
Não tem nada a ver aquilo como final, porque ele nem foi apresentado como personagem.
Pois é, e ele não era o principal de Young Americans, ele não fazia nada, ele não se pegava com a irmã, ele não pegava homem, ele não fazia.
Não, e sabe o que é mais legal de Young Americans? Que era tipo assim, a série se vendia como uma barra, né? Porque na verdade era uma barra mesmo, mas era uma série adolescente. Quando a série estreou, porque eu vi a estreia, olha que barra, pum. Ela estreou tipo assim, ai, é Dawson, deu frutos, não sei o que, ai que fofa, tchururu, o pessoal de Dawson dançando, daqui a pouco é Young Americans, o pessoal andando, né, em câmera lenta, nhão, tchau, nego rebolando e tal. Aí todo mundo aqui no Brasil, ai que lindo, ai adoro. Qual era o nome da mulher que era homem? Ai, é tão bonito. Ai, aquele cara é tão sensual, não sei o quê. Depois, no final, bum, era uma mulher. E aí, depois que descobriram isso, a série ficou, tipo, vendida, tipo, como uma parada muito mega evil, que se passava meia-noite. É, a Sony fez isso, foi tenso.
Eu tava aqui tentando descobrir qual é o nome da mulher que é homem, e o nome dela é Jacqueline Jake Pratt, ou seja, né, tipo... De noite.
Gente,
ela é...
essa mulher, a ideia é hoje, né, gente?
É, não, é a mulher que até hoje não é mulher, né? Que é a Shane. É. Ela continua não convencendo como mulher.
Pois é. Wanting you the way I do. I only wanna be with you. Agora falando numa série que realmente tem muitas mulheres, é muito mulherzinha, fala de Gilmore Girls.
Ah, é a dos tempos.
Vou ali tomar um café.
Tá, Erika, não seja assim.
É assim, gente, peraí. Gilmore Girls era legal, mas melhor série de todos os tempos é muita forçação de barra, viu?
Olha só, eu coloco Gilmore Girls na minha lista de favoritos ever, assim. Não, não vou dizer, ó, a qualidade excepcional, até porque não vai agradar todo mundo. Mas se você...
E não é mesmo, né, qualidade excepcional.
Não, eu, pro propósito, se você se propõe a assistir uma série que é uma comédiazinha barra familiar, barra funcionários loucos da pousada e povo louco da cidade, é muito boa.
Por amor.
Não, é assim, eu gosto
muito de... boa, gente.
Eu não tô falando mal de Gilmore Girls. Peraí, eu gosto de Gilmore Girls, eu assisti todas as temporadas, se você episódios mais de uma vez. Só que assim, quando chega no final, vai se fuder de Money Girl. É ruim. A última temporada é muito ruim.
Não é que é ruim,
a penúltima é pior. A penúltima é pior.
As duas últimas são péssimas. Vamos ser honestos, vai. A série vinha num bagulho que você assistia, que você ficava até tonto vendo. Era sempre muito legal, Lorelai, Harry, né, aquela coisa.
Vários romances.
É, de sensual, aquela coisa, né. Aí, chega nas duas últimas temporadas, não é mais aquela série. Então, tipo, por que continuaram, caralho?
Audiência.
Audiência.
Ó, na boa, a Lorelai até era mais ou menos, mas aquela Rory era um pé no saco. E o Pouanca era maneiro, mas tipo, ele quase não aparecia uma época. Eu não sei lá, eu. Aquela gordinha só sabia chegar com comida toda hora. Ô, fulano, a cozinheira já chegando uma torta. Ai, todo episódio que eu via solta, a mulher tava chegando com a torta pintando um quarto. Ai, para.
Chega, ela era chegando. Ela era chefe de cozinha.
Por isso que virou Mac and Molly, minha filha.
Toda vez ela tava pintando o quarto, eu tava chegando com bolo. Ah, não?
É. Mas olha, é uma série sobre comida, cara. Todo episódio, tá. Ela é um festival de junk food de aparecer.
Comida e café, né?
Era café, salgadinho, aquele cheats, né? Viu muito aquela merda. É aqueles bolinhos, como é que chama?
Muffin.
É, não é muffin. Aqueles assim, Twinkies, né? Que elas comiam muito Twinkies e porcaria.
Porra, cara. Twinkies pra mim é outra coisa, né? Continua.
O que era pra você?
Deixa eu falar. Twinkies era no MSN.
Não, daquele Twinkies. Então, elas comiam muita merda, né? Eu ficava nervosa porque eu olhava pras duas magras, lindas, esbeltas, de olhos azuis e com a pele perfeita.
Lindas, entre aspas, porque a Rory não era isso tudo, não.
Ah, a Rory é bonita.
Ela é bonita.
Não, não.
Ela é fofa, ela é linda.
Não, fofinha não é bunda, fofinha.
Inveja mata.
Não é inveja, não. Fofinha. Saco de osso, fofinha.
Ah, que absurdo.
Ai, posso falar, eu acho ela linda, ponto. Enfim. Uf, eu olhava
daquilo. Linda mesmo é a Paris. Linda mesmo é a Paris.
Porra, a Paris não é linda, não, mas é a melhor personagem da série. Eu via tanto com essa mulher.
Eu gostava a Paris também, ela era foda, ela era muito.
Não gostava tanto assim da Lane, que eu achava ela muito boa.
A Lane era.
Lane só é boa no negócio, no paralelo de MTV.
Não, e a Lane depois engravidou, casou, teve altas barras, uma coisa assim que não dava.
Altas barras.
Não, a mãe da Lane era legal.
Porra, muito.
Não, e os avós eram legais também, eu gostava dos avós.
Pô, Friday Night Dinner, né, com Emily Richards era sempre. Inclusive, a temporada teoricamente ruim, né, que é a sexta, a Rory vai morar com os avós e tem umas cenas muito engraçadas, que é a Emily controlando a vida dela e, tipo, proibindo ela de receber homens na casa de hóspedes. É muito bom.
Não, mas é porque nessa época a Rory já tava louca do cu, querendo dar pra todo mundo e levar homens
pra casa. Deu pra todo mundo.
É, e o drama da lavação de roupa, Léo, que você me contou outro dia?
Não, é porque depois que a Rory vai pra Yale, a desculpa dela pra aparecer em Stars Hollow é lavar roupa, né? Então ela chega sempre com cesto, assim. Gilmore Girls tem três fases muito claras. Da primeira a terceira, Rory Chilton, que é aquele drama mais high school, ela com o Dean, né? Aquela barra, tipo, ai, Dean.
E o Jazz,
né?
Dean e Jazz, né? Tipo, ela pensa assim, será que eu fico com o Dean, que é um cara, né, alto, viajado, Nova York, e não fico com o Jazz, que é um anão feio e chato e subindo o fluxo? É uma dúvida que a gente se identifica, né, Cam?
Mas o Dean não é o Sam? Tá, só pra esclarecer.
Isso é o Dean.
Não, sim, isso. E aí, a quarta temporada, elas não têm pares românticos, herói, é uma coisa muito estranha, que a Rory lavando roupa.
Tem sim, tem sim, tem par sim.
Não conte.
Menino pelado. Menino pelado. Menino pelado.
Você
tá
louca do cu
no cu. É, o Paró fica. Não, a quarta é assim, a Rory tá se adaptando na faculdade, aí ela tem que achar árvores pra estudar, enquanto isso a Lorelai tá de pai, vou abrir a pousada. Só que aí o final da quarta, né, Rory fica louquíssima, dá pro Dean, que está casado, e Lorelai fica com o Luke pela primeira vez. Kirk sai correndo pelado, né, todas as portas do inferno se abrem.
Sabe que eu nunca entendi, o que eu nunca entendi em Gilmore Girls, é aquele pai da Rory, que, tipo, do nada, ele aparecia, ele tipo, nunca estava na série.
Ah, ele só aparecia pra causar, né, igual a Georgina Sparks.
E aí mudava toda a dinâmica da série, e eu ficava puta com aquilo, porque não fazia sentido.
Era meio chatinho o retorno do Christopher. Inclusive, ele que eu culpo pela fase ruim, né? Sexta e sétima temporada. Porque aí a Lorelai ficou louca mesmo, casou.
Foi isso, né? Aí a Rory ganhou uma irmãzinha também.
Ah, Didi, né? Tão fofa, até que ela não é mais chata do caralho.
Mas agora, eu adoro a irmãzinha dela.
E meu Deus, vou guardar no meu coração, apesar dos altos e baixos, gente.
Assim. Não, eu também. E aí chega no final, a Lorelai tá lá com a ela terminou com o Luke, mas dá a entender que talvez eles voltem um dia na nossa.
Ai.
Não, eles voltam. Eles só não falam, ah, vou casar porque você é a pessoa da minha vida, mas eles voltam. Ah, vou sentir falta de Star Hollow.
Também.
Falando em cidades pequenas, que a gente vai sentir muita falta.
Ai, gostei também.
Temos que falar da série de ficção científica mais longa dos Estados Unidos, que começou na WB e terminou na CW este ano.
É, Smallville.
Quem merece? Pequenópolis.
Pequenópolis, sensualizando nas telas aí há uma década, né, Brasil?
Ah, e a gente chamou o Leandro porque ele é o nosso Tom Ellen.
Exatamente. O que você acha de Smallville, Leandro?
Acho uma merda. Eu vi 2 ou 3 episódios, não aguentei e falei, ah...
Ô Leandro,
larguei isso.
Você lembra num dos primeiros SA Cast, tipo, acho que foi no terceiro, ali no comecinho, você cantando aquela música linda de da abertura de
Pequenópolis? Somebody Shave Me?
É, eu acho que você devia repetir.
Canta aí, canta aí, canta aí.
Somebody Shave Me! Essa série foi muito boa, né, gente? Porque
tem...
Teve o Tom.
Ou não.
Aquela menina outra que era. Como é o nome dela? Lana, não sei o que lá.
Lana Lang.
Lang.
A Lana Lang. Tinha a outra menina, Chloe. O neguinho sumiu.
O Lourinho que sumiu, a mãe que sumiu, o pai que sumiu.
Quantas temporadas ficou sem o Lex Luthor? Porque a graça da série era o Lex Luthor, né?
Ah, uma e meia.
Não, foram 3. Ele sai na 7ª e teve da 8ª a 10ª sem ele.
Não, mas peraí, ele sai outras vezes. Ele sai e volta.
Não, ele sai de vez na 7ª. O problema é que aí volta o Lex de costas, né? Porque não podiam ter o ator. E aí volta pra morrer de novo.
Você tá falando sério que tem
é
isso?
É sério, tem o Lex de costas, tem o Lex clone envelhecido feito por outro ator. Tem o Lex clone mais novo, que aí é o...
Ah, então
o
pronto. Então conta como Lex.
É verdade. Se for por isso, a 8ª temporada teve Lex e a 10ª teve, porque foi no final. Mas a 9ª não teve Herol.
Não, eu tô falando o Michael Rosenbaum, né? É o nome do ator, né?
É isso mesmo.
É. Ou é a Angelina...
Ele mandava muito bem no como Lex.
Ai, gente, mas o mérito de Smallville mesmo é gente gostosa, né? Em todo lugar.
Por isso que Léo via.
Gostosa, Léo.
Uma
série de gente gostosa é Reba.
Demais, essa aqui tinha Lisa Silverstone?
Não.
Não, Reba não. É com
essa. Essa tinha Reba.
É com aquela cantora country, Reba McEntire. Sabe aquela ruiva?
Que tá em The Voice hoje, né?
Isso, tá em The Voice. E tipo,
isso.
Ela é muito ruim como atriz. A comédia dela é ruim pra caramba.
Ô, mas sabe quem fazia Reba que eu amo? A Joana Garcia.
Joaninha.
Na época era Joana Garcia Swisher. Ou é hoje, não sei. Né?
É hoje.
Pois é.
Era a Garcia.
Joana Garcia era a filha de Reba na época que estava, né?
É a loura ela na época.
Eu acho que a gente pode só dar uma citada nas 3 últimas séries da época de ouro, que é Maybe It's Me, série muito fofinha, traduzida no Brasil como Os Pesadelos de Molly.
Pesadelos de Molly. Adoravam.
What I Like About You, né? Comédia de Jenny Garth e Amanda Bynes, que manda.
Com muito humor comédia.
Muito
humor comédia.
Humor comédia. Que porra é o humor comédia? E outra série que tinha muito humor também, né, Cam? Que era Evil Wood, essa série cheia de...
Ah, adorava.
Bem humorada.
Era uma série fica... feliz, né?
Cara, e gente...
Ficava tão feliz, lembra?
O ABC Family tá tentando repetir Evil Wood hoje em dia com um povo feio.
Você acha que Switch é...
Eu acho.
Vai ser.
Não, eu acho que Switch tem uma vibe um pouco mais alegrinha, assim. Não é tão dark quanto Evil Wood.
Everwood é apontada pelos fãs como o motivo pelo qual a CW não vingou, porque a WB cancelou no fim da série.
Cara,
a WB é uma emissora tão amor que acaba ainda faz esse favor, né, de cancelar Everwood.
Não, viu, Léo? Porque tem que ver que a audiência de Everwood era algo assim estratosférico, né?
Nossa, demais.
Ai, Léo, mas aí chegou aquele momento triste que a gente tem que falar do declínio do...
Cara... Eu adoro que o declínio, né, a época negra da WB, é a época que as séries davam, tipo, 4 milhões na audiência, que é uma coisa que a CW só consegue com Vampire Diaries hoje em dia.
Pois é.
Adoro. Nem isso, Vampire D3, dificuldade.
3,99, né, Paulo?
É, e aí naquela época, 2003 ou 2006, teve umas séries assim, tipo, não era série, isso era um reality, que chamava Beauty and the Geek. Eu cheguei
delícia.
A assistir, deliciosa.
Eu já vi.
E aí,
merda.
Multishow, uma porcaria.
Teve, essa, uma delícia chamada Tarzan, que eu não vi, não sei o que é. Não.
Eu, gente, era policial. Quem que viu um policial chamado Tarzan? Vou querer ver na floresta.
Camis, basta te dizer que o Tarzan era um modelo da Calvin, que era conhecido só por isso, por desfilar de cueca. E tinha a doutora Sarah Tancred de Prison Break.
E aí tinha
Interrelated,
que eu também não vi.
Ah, muito boa. Quatro irmãs, videoconferências, era Brothers and Sisters bom, e era só Sisters and Sisters.
Né? Ah, e tinha o Pepper Dennis, né?
Putz, Rebecca Holmgren, né? Nossa querida mística, arrasando no jornalismo. E tinha o Paper Buddy também, seu par.
Mas aí
teve... era bomba, né?
Ô, Léo, mas aí que teve coisa boa também, né? Por exemplo, sim. Supernatural.
Bom!
Eita!
Fazer, né?
Na época que era bom mesmo, né?
É, foi na época que estreou.
Não, essa época não era boa, não. Minha temporada é um saco.
Primeira temporada, várias cópias de filme.
Não, mas assim, a primeira temporada é boa. O problema é que a segunda e a terceira são ótimas. A primeira temporada, você fica curioso de querer... Você... Ah, pra série do nível que tá agora, se todas fossem no nível da primeira, a gente achava que tava mais ou menos agora. Só que tá horrível. Só que a primeira, você fica assim, atraído pela história, você quer saber o que acontece. É meio morna, mas dá pra levar, não é ruim.
Olha, eu vou
ruim
falar
é agora,
que
né?
Supernatural é cópia de So Weird, que é uma série traduzida no Brasil como Sinistro, que mostra,
sim,
pessoas,
não, sim,
mostra uma família viajando pra descobrir casos sobrenaturais. É igual, só que So Weird era mais bacana.
É, e aí a gente teve também uma delícia chamada Summerland, que eu assisti. Que era uma tia que morria a irmã, o irmão, e aí ela ficava cuidando dos sobrinhos, entre eles tinha o Jesse McCartney.
Cara, tinha Ryan Quantum nessa série, né? O Jason Strubblood. Que era tipo um cara que cuidava do bar pra ela, assim. E ele ajudava a cuidar do sobrinho.
Ah,
e a tia era Lori Loughlin, que tá hoje na Noite Anou com a mãe de Anne.
Tava, né? Tava, né?
Tava, porque os adultos foram limados.
Foi demitida já.
Pois é, menina.
Ah,
e aí,
série deliciosa, viu, gente?
Teve uma série muito boa, que é boa de verdade, tá? Que é Jack and Bob, que só tem uma temporada. E é uma delicinha de série.
Uma temporada irretocável.
Irretocável mesmo. A gente não tá zoando, a gente tá falando sério.
Não, é muito bom.
Podem assistir, acho que tem 23 episódios. Ou
22.
22, uma coisa assim.
22.
Quer dizer, assim, eu... Tão boa, sério, é uma gracinha, você assiste rapidinho e é
uma delicinha.
E o Bob, e o Bob é o ator que faz Percy Jackson, então teens corram para ver.
Não, e assim, gente, vou falar uma coisa, o irmão do Bob é delícia, então corram para ver.
É, o irmão do Bob tá aí pegando o Beck Newton, né?
Ele tem Mad Men também, o irmão do Bob.
Ah, mas o Mad Men ele tá com o cabelo meio estranho, então não vai.
Então não conta. Ah, Léo, e sabe o que eu deixei por último?
One, three,
olha!
I don't wanna be anything other
than what I've been trying to be lately.
Cara,
falar,
eu amo Dawson's Creek, mas tipo, One Tree Hill é provavelmente masterpiece da W.
Putz.
Nove temporadas, galera!
Tá, né?
Essa temporada vai ter o quê? 13 episódios ou 20?
13. Pô?
São 13.
13.
Parece que vão...
Essa temporada não vai ter filler, né?
São 12 fillers e a series finale.
Mas não vai ter psicopata, então.
Ah, não sei.
Mas claro que tem. Se tem psicopata, filler.
Ai, não, vai mas... ter na nona temporada o retorno de Leighton, cara. Ansiosa.
Já é, cara, não.
Ai, gente,
sabe
tem que...
Sabe quem deve voltar, gente? Rachel Gastina.
Ai.
Ela tinha que voltar, né?
Adorei. Quem derrubou o Porosco?
Eu.
Valeu. Olha, sabe o que eu acho?
Eu fui expulso.
Cala a boca, cara.
Então, eu acho assim, que tem muita gente querendo a volta do Lucas e da Peyton pra última temporada.
E a Peyton?
O que você está falando?
Ah, porque eu só sei essa frase. Não sei nada de um Dream Hill. Desculpa,
porque,
eu tinha que...
É, as pessoas sempre vão embora, né, Léo?
É, people always leave. Mas assim, eu não me incomodo de Leighton voltarem. Eu só acho que eles realmente não fizeram falta, não senti.
Não fizeram mesmo, não.
Agora, eu queria...
A trama deles foi fechadinha, né? Tipo, eles tiveram o começo, meio e finalmente o fim. Obrigada, assim.
É, então, eu acho que tendo Chase até o final, a série tá se mantendo.
Chase! E TT Chuck!
Interessada em assistir.
Agora, gente, eu queria só comentar rapidinho, não vou comentar temporada a temporada, não? Pra Erika não morrer. Só,
ah, eu
vamos começar então. Não, o que eu queria falar é que a sinopse de One Tree Hill, né, que são dois irmãos disputando o amor de uma mulher, Peyton, tipo, acabou na metade da primeira temporada.
Não, durou três episódios esse plot. É sensacional, porque logo no... Acho que eles não estavam esperando a química que teve entre o Nathan e a Hayley.
Uhum.
Aquilo surgiu na tela e todo mundo pirou naquilo, porque, porra, eu assisto o Hunter x Hunter hoje por causa dos dois. Se os dois tivessem saído de Hunter x Hunter, provavelmente não teria continuado. Não teria.
Na verdade, eu acho que o que... Não foi por isso que mudou
a Bruce.
Não é só porque a química entre a Hayley com o Nathan foi muito forte. É porque o Chad é muito ruim. É, entendeu? Ele é muito ruim.
Mas, Leandro, o que eu tô falando é química de casal. Então, por exemplo.
Sim, eu sei, mas é porque. Acho que não é por causa disso, não. Acho que aqui podia ser qualquer um ali. Podia ser o Chase com a menina lá, a cantora. A Mia, entendeu?
Eu não acho. Por que eu não acho? Porque o problema é o Nathan não ter química nenhuma com a Peyton.
Pois é, não tem.
Mas sabe por quê? Eu sei, porque ele é moreno.
Tem que ser casal de loiros, né?
Ah, enfim, né, gente, o Antrio é tão bom. Quando o Antrio acabar, a Erika não vai participar desse podcast, já tô avisando, mas...
Virei, né, Camis?
Não, não vou mesmo, né, precisa nem me chamar, obrigada.
Eu e o Léo vamos gravar um podcast falando de todas as temporadas de Antrio Rio.
Eu quero participar.
Não, senhor, você tá cortado.
Por quê? Mas eu já adoro Camis. Por que você não gosta de mim?
Se você achar que você não falou sorvete de morango nenhuma vez.
Sorvete de morango. Falar assim.
Ô, Léo, mas eu acho que nesse clima de people sleeve a gente vai embora, né?
Ah, eu acho. Até porque, gente, a WB acabou.
Bum.
Mas, ô Léo, a história não acaba aqui, né?
Não, jamais. Toda história tem um começo, o começo da nossa.
Que assim, isso aqui é tipo uma saga.
Toda história tem um começo, algumas tem dois, né?
É. Ô, Leandro, você sabe que aqui a gente tá fazendo tipo um poderoso chefão, né? A gente começou falando da WB e citamos aí um pouco a UPN, que era um canal, né?
Citamos aonde? Quando?
Que tinha programas aleatórios. E em breve, não vamos dizer quando, né, Léo? A gente
quando?
Vai lançar o nosso season finale do SCast.
Que é o podcast mais pedido pelo público.
Cara, isso desde quando, antes de começar o podcast, já tinha ideia de fazer um podcast sobre isso.
Não, pra gente nascer, já era pedido.
A gente fala disso no próximo.
A gente não vai falar o nome, né? Sabe o que a gente vai falar?
A gente vai falar? A gente vai dar spoilers?
Ah, eu acho que o último nome que eles vão ouvir tem que ser o nome.
Então, todas essas pessoas retornam.
Vai ser um podcast pra ouvir no banheiro.
Exatamente.
Aliás, esse também é. São dois. É uma série de dois episódios pra se ouvir no banheiro. E o próximo podcast a gente fala da única e deliciosa CW.
Chamou antes.
A gente chamou, você não tá aqui?
Quem chamou antes?
Ah, a gente chamou, mas a sua mãe não deixou você gravar.
Ah, que mãe é assim, gente.
Ok.
Eu
adoro.
Também vou porrada, é porrada, é porrada.
Fala tudo de novo, Léo.
Ai, desde quando?
Desde quando a Le Barbieri resolveu ver um vídeo, ouvir uma música.
Do bem, Alê.
Ela não tá te ouvindo, Poraca, fica a dica.
Manda um beijo pra Alê. Manda um beijo pra ela.
A Poraca te mandou um beijo. Ela mandou um beijo pra você.
Ah, obrigado.
Tá,
ela te mandou um beijo muito sensual.
Você também.
Que mira.
Pra mim também ele mandou. Ai, Léo, olha, eu acho que foi quando você tava falando do sapinho que sensualizava.
Tá, peraí, deixa o meu.
Faz toda natural de novo.
Uhum, muito natural. E aí, gente, Michigan J. Frog lançou essa linda vinheta Fresh from the Frog, que lançou a WB, primeira emissora de... Primeira emissora... Cala a boca, para. primeira emissora. Caralho, vou quicar.
Ô, Léo, você tá falando errado. Não é WB, é WB.
É WB, né? Não fala inglês mais.
Então, gente.
Que foi pra Austrália.
Então, a WB é voltada pra jovens, tá? Fica a dica.
Ai, vamos, sabe?
Vamos, agora que eu entendi porque o Poroca tá aqui.
Por quê?
Porque é voltado para jovens.
Exatamente.
É porque, na verdade, o Erika, o Poroca veio aqui porque o WB, ele era um canal voltado para crianças no início. Era muito, né, infantil, juvenil, digamos assim. Então, o Poroca, tipo, a faixa ainda tá, né? O Poroca tá na quinta.
Matou.
Pra série, tá na
quinta? Não, na verdade a WB começou com Poroca, que foi em 95, né? Ano que Poroca.
Eu sou mais velho, uma pena.
Um ano.
Ai, já mudei a modelo LED, eu queria pegar, aí eu lembro.
O que vai ter, que parece, que nessa temporada?
Você queria pegar Poroca a modelo LED?
Rosa foi a precursora de Deus-se, com a loucura final, entendeu?
Mas Rosa não matou Marissa.
Matou, no primeiro episódio.
É verdade, né?
Ai, muito bem lembrado, Poroca. A única coisa que você falou que prestou até agora.
Que malvada, vocês são 11.